Nós vamos conversar agora com o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Martins Altoé. Tudo bem, secretário? Vamos primeiramente explicar aos nossos ouvintes, né, como é que vocês conseguiram chegar a essa alíquota, essa redução de 27% para 17% do ICMS, em cima do valor da gasolina e também do etanol.
Na verdade, a gente está fazendo o atendimento a uma lei complementar, né, que é a lei complementar 94, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, e que os estados, em razão dessa lei complementar, têm que fazer a redução das alíquotas, né? Então, na verdade, a gente está fazendo isso fruto de uma lei complementar federal.
Eu ia perguntar para o senhor o seguinte, vamos explicar agora para os ouvintes, cada um dos casos, acho que dá até para a gente separar em grupos, né? Porque nós temos a situação da gasolina, do etanol, tem a situação do GNV, tem a situação do diesel, da energia elétrica e, se não me engano, também da telefonia, não é isso?
Isso, comunicação, serviço de comunicação, perfeito.
Então vamos lá. No caso da gasolina e do etanol, a redução, então, é de 27 para 17. Por cento na alíquota do ICMS, é isso?
Isso, exatamente. No caso desses dois combustíveis, né, gasolina e o álcool, né, o álcool combustível, houve essa redução do percentual da alíquota de 27% para 17%, que é a nossa alíquota modal, né, que a gente fala, que é a alíquota geral do Estado.
Tá. E no caso do diesel?
Não, no diesel é diferente, porque no diesel a nossa alíquota já era de 12%, que é a menor alíquota possível, né?
Uhum.
Então, o diesel, ele não é abrangido por essa... Não é abrangido neste momento, né, em razão do decreto governador de ontem, ele não está incluído nessa política de redução de alíquota. Okay. Porque já tem a menor alíquota, que é de 12%.
Isso que eu gostaria de reforçar com o senhor, secretário. É pelo fato dele já ter a menor alíquota praticada, que é de 12%, não há condição de baixar mais do que isso?
Então, porque essa questão que envolve os combustíveis, ela tá bem complexa, né? Então é bom a gente até separar cada um dos combustíveis para a gente conseguir entender o que foi feito, né, ontem e o que vai ser feito no futuro. Vamos lá, vamos especificar combustível por combustível. Em relação ao diesel, vai haver uma discussão, inclusive uma votação no CONFAES quinta-feira, né, que é o CONFAES, é a reunião que inclui todos os secretários da Fazenda e o Ministério da Economia. Essa reunião vai acontecer aqui em Vitória, né, eu estou sediando o CONFAES. E na quinta-feira à noite a gente vai definir o valor do ICMS nos combustíveis, no diesel especificamente, na quinta-feira. Por que isso? Porque em relação ao diesel, a gente tem que atender uma outra lei, que é a Lei Complementar 192, e de acordo com essa lei, a gente vai aplicar para o diesel, até o final do ano, o preço médio dos 60 meses em relação a esse combustível. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor do combustível do diesel dos últimos 60 meses, a gente vai chegar numa média desse valor do diesel e vai aplicar o ICMS sobre esse valor médio. E isso vai ser, a gente está apurando quanto vai ser esse valor, e isso vai ser votado no CONFAES de quinta-feira à noite. Tá?
Tá.
Em relação aos outros combustíveis, no caso do álcool e da gasolina, a gente fez essa redução de alíquota, mas também em razão dessa lei complementar 192, a gente está debatendo se a gente vai, além de fazer a redução da alíquota, como que a gente vai apurar essa base de cálculo? Se a gente vai fazer também uma média móvel ou se a gente vai fazer a aplicação de uma alíquota de RIM. O que é essa alíquota de RIM? A gente está acostumado a pensar o valor do ICMS considerando a base de cálculo, que é o valor de venda ao consumidor, sobre uma determinada alíquota, né? 12%, 17%. Quando a gente faz o cálculo desse valor de RIM, a gente modifica essa alíquota. Vai ser tantos reais por litro de álcool, tantos reais por litro de combustível. E isso vai ser definido na sexta-feira na reunião do CONFAES. Então, essas questões estão bem complexas, né? Mas até o final da semana a gente vai ter uma decisão sobre todos os combustíveis. Mas o que a gente fez agora, que a gente fez agora foi uma obediência à lei complementar 194, é outra lei, que determina que os estados eles têm que considerar que esses bens têm que ter a alíquota ordinária do estado, que no nosso caso é 17%. Então, a gente está fazendo essa redução de 27% para 17%, e aí nessa reunião de sexta-feira a gente vai definir se vai manter essa forma de cálculo do ICMS para o álcool e para a gasolina, ou se a gente vai alterar para fazer esse formato da alíquota de renda.
Secretário, e no caso do GNV?
Então, o GNV ele já está na alíquota modal, que a gente fala, né? Ele já está na alíquota 17%. Por isso que ele não foi incluído também no decreto ontem do governador.
Mas ele será discutido nessa reunião do Confas, assim como vocês vão discutir o
diesel? Não, o GLV não.
Tá.
O gás de cozinha não, é o único que está fora dessa discussão.
Secretário, a gente sabe que, né, para a gasolina, para o álcool, telefonia e energia, essa redução começa a valer a partir da próxima sexta-feira, dia 1º, mas isso vai depender, a gente destacou aqui para os nossos ouvintes, das futuras compras por conta, né, do combustível. As próximas compras de combustível que vão vir já chegar com essa alíquota reduzida. Até quando nós vamos ter essa redução de alíquota, secretário? Porque até então, como o governo anunciou no ano passado o congelamento de 27%, estava em vigor até então. Ou melhor, está em vigor até então, até sexta-feira, quando ela será reduzida para 17%. Mas até quando? Tem uma data limite? Esse decreto, essa lei governamental, ela estabelece uma data limite?
Não tem data limite, né? Enquanto a lei estiver vigendo, enquanto estiver produzindo efeitos o decreto do governador, não tem nenhuma previsão de retomada de alíquotas maiores, né? Então, não tem. Enquanto não houver uma outra lei superveniente mudando a regra, agora vale lembrar que existem hoje 4 ações no STF discutindo essas duas leis, tanto a lei complementar 192, que é a lei específica de combustível, como é a lei complementar 194, que obriga que energia, comunicação e os combustíveis têm essa alíquota modal. Então, existem duas ações propostas por alguns estados discutindo essa questão dessa alíquota modal, e existe outras duas ações discutindo a lei complementar 192, que trata especificamente sobre combustíveis. Então, se houver alguma alteração, é só se ela for fruto de alguma decisão do Supremo Tribunal Federal.
A redução dessa alíquota traz algum prejuízo ao Estado? Vocês vão ter alguma perda calculada?
Não, a gente já apurou, né? Inclusive, é uma perda bem, bem alta, que é no importe, né? Considerando 6 meses, né? Entre 1º de julho e 31 de dezembro, da ordem de R$1.141.000.000. É o que o Estado vai deixar de arrecadar sobre essa decorrente, né, dessa redução da energia de comunicação, no caso, né, a redução de 25% para 17%. Então, como é que vai funcionar lá para o consumidor final, né? Então, hoje, se a conta dele lá, por exemplo, de R$100, ele hoje estaria pagando R$25 ICMS, esse valor vai ser reduzido para 17%. Então, essa que é a economia que vai ser sentida em relação ao consumidor final do serviço de comunicação e da energia elétrica.
Em relação
aos combustíveis, esse número, né, essa redução, ela é mais incerto de você conseguir precisar, porque existe todo um conjunto de fatores que influenciam o preço dos combustíveis, né? O ICMS é apenas um deles. Mas essa totalidade de perdas do Estado, né, nesses 6 meses, é dessa ordem, de R$1.141.000.000.
Como é que na conta de vocês, como é que ocorre essa compensação? Porque esse dinheiro tem que ser compensado de alguma forma. Ou, vou mudar um pouquinho a pergunta, vai ser necessário fazer algum tipo de corte em algum setor? Se for necessário, quais seriam esses setores?
Na verdade, não existe compensação, né? Essa compensação, vale lembrar, quando o projeto ele foi debatido no Senado Federal, o Senado Federal previu uma compensação em favor dos estados caso houvesse uma redução de arrecadação por parte dos estados. E o Senado também previu uma regra que os estados seriam ressarcidos nas perdas decorrentes de saúde e educação, porque desse 1 bilhão 141 milhões de reais que a gente está se referindo, 25% eles são destinados obrigatoriamente para a educação e 12% para a saúde. Isso é obrigação constitucional, né? Nós aqui no estado, a gente acaba que gasta quase 18% com saúde, mas constitucionalmente é obrigado 12%. Então, o Senado Federal havia estimado que haveria uma compensação por parte da União. Isso foi mantido na Câmara dos Deputados, mas quando foi para ser sancionado pelo presidente da República, ele tirou esses vetos. Então, não há qualquer tipo de compensação para os estados, nem mesmo daquelas despesas, daqueles relativos à saúde e educação. Então, como os estados vão ter que fazer? Os estados vão ter que encontrar alternativas para suprir esse déficit, né? No caso aqui do Espírito Santo, como, né, felizmente a gente tem um estado altamente equilibrado na nossa gestão fiscal, a gente tem como evitar que haja prejuízos dos investimentos em curso, né, no ano de 2022. Então, né, de 2019 até agora, nós tivemos superávites dos exercícios anteriores, né? Nos anos anteriores a gente fechou o ano com superávit, com sobra de orçamento, né, sobra de caixa, e esse ano também a arrecadação tem apresentado um bom comportamento. Então, nós conseguimos, vamos conseguir, né, nos próximos 6 meses, suprir essa perda financeira com recursos que nós guardamos em caixa. Agora, para 2023, aí a gente vai começar a nos debruçar para ver quais medidas a gente vai ter que adotar para fazer um orçamento mais equilibrado no ano 2023. Né? Esse é um dos problemas, assim, da forma como foram feitas essas leis complementares. É um dos debates que está no Supremo Tribunal Federal, porque os estados, eles trabalham com plano plurianual, com lei orçamentária, e isso foi pego todo mundo de surpresa, né? Quer dizer, no meio do exercício financeiro, você ter uma perda dessa ordem, né? Quando a gente fala de 1,141 bilhões de reais, a gente está falando de um percentual bastante elevado, considerando nossa previsão de orçamento para o ano. Então, a gente tem, para 2022, a gente tem dinheiro em caixa para bancar. Né? Agora, 2023, a gente vai ter que se debruçar sobre os números aqui, sobre as políticas tributárias e sobre os investimentos para equacionar.
Secretário, a gente falou dos combustíveis e o senhor até citou aí a perda em relação à energia elétrica e telefonia. A queda, no caso, da energia elétrica e da telefonia, qual é? É a mesma? 17%? E qual é a alíquota praticada hoje?
Não, é diferente, porque energia elétrica e comunicação, a alíquota era de 25%, né? Então ela caiu de 25% para 17%. Vale destacar que em relação à energia elétrica e comunicação, já haveria essa redução dessa mercadoria que é energia e desse serviço que é a comunicação, já haveria essa redução de 25% para 17% por força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo Tribunal Federal, exatamente em respeito ao plano plurianual, essas regras orçamentárias, tinha feito uma modulação dos efeitos dessa decisão para 1º de janeiro de 2024. Né? O que essa lei fez foi meio que ignorar essa decisão do STF e antecipar essa redução. Né? Então é isso que aconteceu. Agora, eu acho que uma coisa que é importante a gente destacar, e a gente tem feito ontem no pronunciamento do governador, ele também destacou isso, é que no que toca aos combustíveis, claro que a redução do ICMS, como a redução de qualquer tributo, em alguma medida ela contribui para a redução dos preços, só que essa medida, e é importante a gente destacar isso para a sociedade capixaba, ela isoladamente, ela não é garantia de que essa redução das alíquotas, isso vai chegar no preço da bomba. Tá? Vide o fato concreto que nós temos. Né? O ICMS sobre os combustíveis, eles estão congelados desde setembro do ano passado, né? lembrando que o Espírito Santo foi o primeiro estado a fazer esse congelamento do ICMS dos combustíveis, e o que nós verificamos de setembro até a presente data? Que nunca houve redução, nem deixou de haver qualquer tipo de aumento dos preços dos combustíveis. Agora a gente está mudando, né? Não vai ser o congelamento, vai ser a redução das alíquotas. A gente tem expectativa que haja redução? Tem. Só que se a gente faz a redução da alíquota e chega depois de amanhã, a Petrobras faz qualquer aumento do valor dos combustíveis, essa redução e todo esse sacrifício que é feito pelo Estado fica absolutamente em vão. E não à toa, a gente defendeu bastante isso. Nós fomos muitas vezes, falando nós, porque nós, os secretários da Fazenda, nos debates no Senado Federal, fazer o destaque e defender duas medidas em conjunto com essa questão da redução dos tributos, que é a criação de um subsídio, né, em favor dos caminhoneiros, dos taxistas, dos motoristas de aplicativo para o diesel. A gente está defendendo isso desde setembro do ano passado, né, e parece que agora vai ter a PEC para debater esse assunto, como a gente também tem incentivado bastante uma aprovação de um projeto de lei, que é o 1474, que já foi aprovado no Senado Federal e que hoje está na Câmara dos Deputados, que cria o tal do Fundo de Estabilização, que é um fundo que faz basicamente o seguinte, ó, a partir do momento que o combustível ultrapassar um determinado valor, tipo assim, R$6, o que ultrapassar R$6, isso é equalizado por recursos da União, tá? Porque também outro aspecto que é importante falar é que os estados estão se sacrificando, né? Só com a política de congelamento nós perdemos R$298 milhões. A gente está fazendo agora a redução das alíquotas, que só em relação aos combustíveis nesses 6 meses o valor de perda é de R$500 milhões. E a União, o que a União fez foi simplesmente zerar PIS e COFINS, que são tributos pouco significativos no preço dos combustíveis. Então a gente tem incentivado que a União participe também de forma mais ativa nesse debate sobre a redução dos preços dos combustíveis, implementando tanto subsídio quanto esse fundo de estabilização. Na medida em que a União, esses preços dos combustíveis, na verdade, apesar da Petrobras, tem se discutido muito essa política da Petrobras, mas a gente não pode esquecer que a União, ela é a maior beneficiada financeiramente sobre a elevação dos preços dos combustíveis, seja pelo fato de que ela, como maior acionista, ela é que recebe mais dividendos, né? No ano 2021, a União recebeu quase R$110 bilhões de dividendos pagos pela Petrobras, como também de tributos indiretos, né? Imposto de renda, contribuição social, quanto mais lucra a Petrobras, mais a União recebe desses tributos federais. Então, o problema dos combustíveis vai ser resolvido quando houver essa comunhão, né? De redução de tributos, como a gente tem feito, como fez ontem, mas também com políticas econômicas adequadas a serem implementadas pelo governo federal e pelo Congresso Nacional.
Tá certo, então, secretário. Olha, agradeço pela atenção do senhor, explicando um tema tão complicado muitas vezes, né? Que é falar em números aqui, em alíquotas percentuais, de uma forma tão clara aqui para os nossos ouvintes. Secretário Marcelo Martins Altoé, secretário da Fazenda aqui do Estado. Muito obrigada, secretário.
Eu que agradeço aí, fico à disposição.